vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim, naquele momento eu sabia. Eu sentia que minha filha estava correndo sério perigo e que eu precisava ser muito rápido se pretendia mesmo salvá-la. Regina estava na casa de campo das montanhas, muito distante, em companhia de seu marido. E eu descobrira que Norberto, Fernando e Vicente não se encontravam trabalhando, nem na cidade ao menos. Só havia alguma dúvida quanto a Vicente. Mas agora não havia tempo para que eu o procurasse. Assim tomei a única decisão que me pareceu lógica e que teria eficiência no caso.
Está decidido, Luísa. Eu vou partir em automóvel para a casa de campo agora mesmo.
Mas você não pode guiar com essa perna mecânica, Alexandre. Nem ao menos experimentou.
Eu experimentarei na prática, Luísa. Eu estou decidido.
Se arranjarmos um chofer...
Não há tempo, não há tempo. E se houvesse, ele não iria com a velocidade necessária para chegarmos em tempo de evitar a ação do monstro. Eu vou sozinho, Luísa.
Não. Isso é que não.
Como que não?
Não mesmo. Sozinho você não vai. Irei com você, embora reconheça que será uma grande loucura, mas eu vou. Eu vou me aprontar num instante.
A princípio foi difícil. A perna mecânica funcionava na embreagem do carro. E tive que exercitar um pouco até poder comprimir e soltar o pedal com um certo desembaraço. Felizmente, a perna direita, que funcionava no acelerador e nos freios, era a minha perna perfeita. Sim. Logo me convenci de que poderia dirigir o carro até a casa de campo, embora por algumas vezes sentisse fortes dores.
Alexandre...
O que é, Luísa?
É preciso correr tanto assim?
Se não corrermos, jamais chegaremos lá antes da madrugada. E eu quero chegar antes da meia-noite. Até então, minha filha e Mauro provavelmente estarão acordados. Esse monstro ainda não terá oportunidade de se aproximar deles. Ele atacará de madrugada, como da outra vez, Luísa.
Como você pode imaginar que ele atacará nesta madrugada? Lembre-se de que Regina e Mauro já dormiram naquela casa durante a noite passada e que nada aconteceu.
Eu não sei explicar, eu não sei. Talvez seja uma espécie de pressentimento. Eu só sei que qualquer coisa me avisa de que o monstro tentará atacar esta noite.
E aqueles três que se ausentaram da cidade, Luísa. Aqueles três, esse é o ponto mais importante.
Você continua certo de que um deles é o assassino?
Sim, eu tenho certeza.
Mas não tem ideia de qual seja?
Ainda não. Embora suspeite mais de Fernando do que dos outros. Mas quando voltarmos, eu vou fazer algumas pesquisas que vão poder me indicar o verdadeiro culpado.
Alexandre, descobrindo o culpado, que pretende fazer?
Um fim merecido para ele, Luísa. Um fim que o faça lembrar na mais cruel agonia o seu monstruoso, odioso crime.
Você fará isso na cidade mesmo?
Não. Há muito eu fiz um voto. O maldito há de morrer no mesmo lugar onde cometeu o crime.
Na casa de campo. E se ele não quiser ir até lá, Alexandre?
Eu o trarei de algum modo.
Começa a escurecer.
Sim, sim, mas nós vamos chegar a tempo. Chegaremos agora que eu estou conseguindo dirigir com maior desembaraço.
Alexandre, digamos que o assassino tente mesmo atingir Regina e que você o apanhe flagrante. Que fará, Alexandre?
Neste caso, tudo será simplificado. Ele já estará na casa de campo e morrerá sob a mais cruel agonia. Eu me encarregarei disso.
Ai, ai. Que estarão fazendo agora, Regina e Mauro? Talvez viajando em obediência à sua ordem.
Não. Eu conheço muito bem Regina para saber que ela continua na casa de campo.
Segundo o que sei, Mauro, foi neste quarto que tudo aconteceu.
Curioso, meu amor. É um quarto claro. Bonito mesmo. É bem agradável, Regina.
Sim. Aqui, nesta moldura vazia, havia um espelho. Um grande espelho. Que refletia a janela para quem estivesse na cama. Aqui. Naquela trágica manhã, o corpo de minha mãe estava caído. Aqui, no tapete, bem diante do espelho. Meu pai estava desmaiado, lá na cama. O assassino entrou e saiu pela janela. Meu pai, semi-inconsciente, viu seu vulto saindo pela janela, através do espelho. Daí de chamar o assassino de... Homem do espelho.
E que motivos teriam levado o assassino à prática do crime?
Ninguém sabe. Porque o criminoso nunca foi descoberto até hoje.
Agora é seu pai. Seu pai teme que o assassino tente repetir o golpe visando você.
No que eu não acredito em absoluto.
Ainda bem, Regina. Ainda assim, Regina, eu creio que deveríamos ter seguido as sugestões de seu pai... ido embora daqui esta tarde. Para ser franco, depois de tudo o que você acabou de relatar, este quarto causa arrepios, hein? Principalmente quando eu olho para a janela aberta para a escuridão da noite, meu amor.
Isso se pode remediar facilmente. Fechando a janela. Vê? Agora já não há perigo algum. E o quarto até adquiriu um aspecto bastante agradável.
Regina, não, não me diga que está pensando em dormir aqui.
É claro que não. Aí sim é que papai ficaria furioso comigo. Continuaremos dormindo no nosso quarto do outro lado. Agora vamos nos sentar na varanda, vamos, Mauro. A noite está tão linda.
Muito bem, como você quiser, meu amor.
Agradável, fresca. Ai, papai, a querer nos privar deste lugar maravilhoso por excesso de imaginação. Mauro.
Regina.
Você não parece contente.
Para ser franco, eu não estou. Depois de tudo o que venho sabendo, depois de ver aquele quarto, palco de uma tremenda tragédia, já não me sinto bem neste lugar. Preocupo-me muito por você, minha querida.
Parece que você é tão impressionável como meu pai. Mauro, não há motivo algum.
Regina, quem sabe... Regina...
O que foi?
Regina, um vulto atravessou rapidamente o caminho. Ali embaixo, Regina. Apesar da pouca luz, eu vi muito bem.
Talvez seja o caseiro.
Não. O caseiro está na casa dele. Olha a luz acesa. Talvez seu pai tenha razão, Regina. Talvez ande mesmo um assassino à solta por aqui.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Você está impressionado e por isso imaginando demais.
Mas eu vi o vulto atravessando o caminho. Eu juro como eu vi. Eu vou apanhar uma arma e ver de quem se trata, Regina.
Não. E deixando-me aqui sozinha? Não, isso que não, Mauro. Você não sairá de junto de mim.
Vê, você também está com receio? Nós não devíamos ter desobedecido seu pai. Devíamos ter ido embora esta tarde, como ele sugeriu. Foi loucura, Regina, ficarmos aqui.
Sim, amanhã iremos embora, logo cedo.
É o melhor. E esta noite tomaremos precauções especiais. Fecharemos tudo muito bem com ferrolhos e trancas. Portas, janelas, tudo, meu amor.
Você tem razão, Mauro. Ai, eu quis me mostrar indiferente, mas agora... Ai, agora sou forçada a confessar que eu sinto medo, muito medo. Vamos entrar e fechar logo as portas e janelas.
Sim, vá depressa, vá. Eu creio que é melhor. A noite está muito escura. E depois dos avisos do seu pai, acho prudente tomarmos todas as precauções possíveis. Por favor, meu amor, venha comigo, venha.
Luísa.
O que é, Alexandre?
Veja que horas são.
Ah, está bem. 9:20.
A noite está avançando e nós estamos ainda longe do nosso destino. Talvez uns 200 quilômetros ainda, pouco menos.
Chegaremos lá depois da meia-noite.
Não. Vamos chegar bem antes. O carro está desenvolvendo boa velocidade. Estamos correndo a uma média de 90 a 100 quilômetros por hora.
É, sim, estamos correndo como doidos, não é? Já levei susto sem conta desde que deixamos a cidade, Alexandre.
Se ao menos Regina tivesse me obedecido...
Ah, mas você não tem certeza se
ela... Eu tenho, Luísa, eu tenho. Eu conheço Regina como a mim próprio. Mas como que a gente não vai conhecer os próprios filhos? Eu sei que o aviso de perigo fará com que ela teme ficar contrariando até o próprio Mauro. Ah, se esse maldito carro desse mais velocidade...
Não, Alexandre, pelo amor de Deus, você acabaria nos matando. Nunca chegaríamos à casa de campo assim, Alexandre.
Você tem razão. Nós precisamos chegar vivos se quisermos de fato proteger Regina.
Acho bom.
A minha filha doida. Luísa, você devia ter me avisado quando ela resolveu passar a lua de mel na casa de campo. Você me traiu, Luísa.
Meu Deus.
Traiu a minha confiança.
Ah, eu senti pena de Regina, Alexandre, e achei que não haveria perigo nenhum,
Você devia ter me avisado. Agora não estaríamos correndo como loucos por esta estrada.
Ah, Alexandre, Regina usou de argumentos fortes. Disse que Mauro ainda ganha pouco e que você estava mal de finanças devido ao que lhe aconteceu. Que passando a lua de mel na casa de campo, faria uma grande economia. E se divertiriam muito, né? Ah, eu não vi mal nenhum, realmente.
Você sabia que eu não queria que Regina viesse à casa maldita. Eu já até lhe falei várias vezes sobre isso.
Sim, sim, Alexandre, falou. E agora eu me arrependo de coração por haver concordado com a ideia de Regina. Se eu pudesse prever todos esses aborrecimentos, teria posto você a par de tudo imediatamente.
É. Agora não adianta estarmos discutindo. O que interessa é chegarmos lá dentro do menor espaço de tempo possível.
O relógio da sala está assinalando 11 horas. Você está com sono, né?
Ah, Mauro, deixa essa arma e venha dormir. Ai, amanhã cedo iremos embora daqui, pronto.
Trate você de dormir, Regina. Eu não poderia dormir sossegado depois de ter visto aquele vulto negro lá fora. Eu ficaria vigiando sentado nessa poltrona até amanhã, tá bom? Quando estivermos no trem, afastando deste lugar, então eu poderia dormir descansado.
Ai, é tolice você passar a noite assim.
Estou cansado, né?
Ai, a casa está bem fechada por dentro. Portas, janelas, tudo. Ninguém poderá entrar.
Ninguém poderá entrar, mas um demônio sempre consegue entrar onde deseja. Por maior que sejam as dificuldades que encontra diante de si. Por favor, meu bem. Durma, sim, você está sonolenta. Durma e não se preocupe comigo, não.
Ai, eu estou arrependidíssima de ter vindo pra cá, sabe? Ai, antes tivéssemos ficado mesmo na cidade. Afinal de contas, uma viagem não é de todo indispensável para uma lua de mel.
Regina, por favor, durma. Amanhã conversaremos bastante. Trate de dormir agora, tá? Bom, eu também estou com sono, mas eu ficarei de vigia. Quer você queira, quer você não queira, tá bom?
Você bocejou. Está com sono também.
É, eu não vou dormir durante essa noite, não. Se anda algum assassino aí por fora, ele vai encontrar pela frente o cano desta arma se tentar entrar nesta casa.
Faltam 15 para as 11. Nunca chegaremos lá antes da meia-noite, como você havia previsto, Alexandre.
Se esse maldito carro pudesse correr mais. Afinal, já não estamos tão longe. Dentro de uma hora e meia, duas horas, no máximo estaremos lá. O monstro fere quando a madrugada já vai alta, Luísa.
Começo a pensar que não há monstro algum.
Mas o pressentimento continua. Qualquer coisa me diz que Regina corre perigo sério.
Alexandre, luz ali na frente, ó. Deve ser um bar. Se passássemos para tomar uma xícara
não,
de café...
Não, de maneira alguma. Oh. Que xícara de café, o diabo?
Oh, Alexandre.
Esse carro não vai parar a não ser diante da casa maldita.
Eu espero que você não vá se irritar muito com Regina, se a encontrarmos realmente na casa de campo.
O que ela merece, uma severa reprimenda, isso sim.
Ai, não se esqueça de que sua filha casou há 3 dias e, portanto, está em plena lua de mel, Alexandre.
Mas nem por isso deixa de ser teimosa e desobediente.
Tire-a de lá com paciência, sim. Faça com que embarque no primeiro trem com o marido e tudo estará resolvido a contento.
Se nós veremos quando chegarmos lá. Já são 11 horas?
Deixe-me ver. É quase, quase.
Então, deveremos chegar à meia-noite, você vai ver. Faltando apenas 70 quilômetros, o carro está desenvolvendo boa velocidade.
Ah, tomara que cheguemos mesmo para a sua tranquilidade. Você está tenso como uma pilha, Alexandre. Não relaxou os nervos um instante desde que saímos da cidade.
Chegaremos à meia-noite. Talvez antes. O carro está parando, Luísa. Esse maldito está parando!
Meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa, Alexandre.
Mas justamente agora, quando a vida da minha filha está em jogo. Eu preciso fazer esse maldito carro andar de novo!
Alexandre!
Oh, o que é
isso? Olhe! Olhe! O marcador de gasolina está a zero, Alexandre!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Poucas vezes sofri angústia tão intensa como a que sofri naquela noite quando vi que o carro em que viajávamos, eu e Luísa, para a casa de campo, parou repentinamente na estrada deserta. E tínhamos apenas 70 quilômetros pela frente para alcançarmos o nosso destino. Eu havia fracassado. E talvez meu fracasso fosse o preço da vida de minha filha.
É, Alexandre. Na ânsia de chegar depressa à casa de campo, você esqueceu de colocar gasolina no carro. E não há um posto de socorro, sequer uma luz aqui por perto.
Não, eu não consigo acreditar. Eu não consigo.
Mas aconteceu, né?
Agora está tudo perdido. Ah, meu Deus. Deus, não. Se o assassino estiver lá, a minha filha vai morrer,
Alexandre,
Luísa.
Alexandre, Alexandre, tratemos de pensar de outra maneira e assim você não vai sofrer tanto. Olha, vamos acreditar que Regina e Mauro tomaram o trem da tarde e que neste momento já estejam chegando à cidade.
Gasolina.
Vamos acreditar que ele ouviu o que você disse, Alexandre, e resolveu obedecê-lo afastando-se da casa de campo. Vamos pensar assim, meu filho.
Não, ela está lá, ela continua lá, eu sei. E o assassino ronda a casa esperando uma oportunidade para entrar e completar a sua obra maldita.
Vamos refletir, Alexandre, por favor. Não há propriamente lógica no que você está imaginando. Se Regina foi assassinada por um dos três, havia um motivo: o amor ou o ódio. Mas com sua filha tudo é diferente. Não existe o mesmo motivo, Alexandre.
Os três foram contrários ao casamento de Regina com Mauro, Luísa. Os três. Os três se revoltaram francamente quando souberam que ela estava se apaixonando por ele. E aconteceram dois atentados contra a vida de Mauro. Lembra-se? Por isso... Luísa, nós precisamos fazer esse carro andar. Nós precisamos chegar à casa de Campos antes da alta madrugada ou tudo estará perdido. Mas
eu não sei como poderíamos conseguir isso.
Vamos fazer de alguma maneira.
Alguém teria que sair em busca de socorro, Alexandre. Você não aguentaria andar 500 metros com essa perna mecânica. E eu? Eu não posso me aventurar sozinha nessa escuridão, não é?
Escuridão. Escuridão, uma noite escura como a outra quando o maldito atacou pela primeira vez. Era uma noite como esta. Negra, diabólica, Luísa.
Olha aqui, Alexandre, nossa única esperança é que passe um carro por aqui. Mas essa estrada não é muito movimentada. Ainda se estivéssemos na estrada principal, nós a deixamos para trás faz tempo. Não há outra esperança senão essa, apesar de tudo. Temos de esperar que passe por aqui algum carro, Alexandre.
Neste tempo, o monstro pode atacar.
Mauro? Mauro? Onde está você? Mauro!
Mauro! Não se assuste, querida. Não se assuste. Estou aqui. Eu estou aqui.
Onde você estava?
Bem, eu ouvi um ruído estranho na sala e fui verificar. Qualquer coisa estalou. Uma tábua. Como se estivesse sendo pisada por alguém. Mas, felizmente, não havia nada. Todas as portas e janelas continuam fechadas. Estão intactas.
Eu me assustei muito quando não vi você perto de mim.
Oh, por favor, Regina. Não vá chorar agora, não, Regina, por favor, sim.
O que é arrependimento, Mauro?
De quê?
Ah, nós nunca devíamos ter vindo para cá. Devíamos ter ouvido os conselhos de meu pai. Se eu suspeitasse que iríamos passar uma noite angustiada como esta... Palavra que jamais teria saído da cidade.
Calma, calma, meu bem, calma. Deixe de chorar agora. Faz assim, tá? Eu vou enxugar seus olhinhos. Assim.
Uhum.
Já passa da meia-noite. Logo estará amanhecendo. Então arrumaremos nossas malas num instante. Chamaremos o caseiro e faremos com que ele nos leve até a estação.
É terrível a gente passar uma noite inteira assim. Ai, com medo de um perigo. Que não se sabe onde está.
Mas que ele existe, Regina. Agora eu sei que ele existe. Há pouco, quando eu fui à sala verificar o ruído, eu abri a porta do quarto de espelho. Eu olhei para o interior. Regina, eu senti um arrepio gelado percorrer todo o meu corpo quando eu vi na penumbra a moldura do espelho. O tapete estendido diante dele. Eu cheguei a sentir a tragédia que aconteceu dentro daquele quarto sinistro há anos passados. Bem, eu estava olhando para dentro daquele quarto sombrio quando você me despertou, você me gritou. Eu levei um susto, um choque muito grande, você sabe.
Desculpe, mas eu senti medo quando não vi você junto de mim. Ai, eu fiquei tão apavorada.
Não precisa ficar mais apavorada. Agora está tudo bem, meu amor. Agora está tudo bem. Pode dormir novamente, descansadinha, que eu vou ficar aqui do seu lado vigiando, tá?
Não, eu acho que eu não vou poder dormir mais pelo resto desta noite. Ai, estou tão nervosa.
Mas vai passar. Você vai dormir sim. Você vai adormecer. Eu vou embalar você em meus braços, com carinho, tá?
Uhum. Oh, Mauro.
Bom,
eu amo tanto, tanto.
Luísa.
Estou acordada, Alexandre.
São 2:30 da madrugada. Há mais de 3 horas que estamos parados aqui.
Sim.
Eu creio que não teremos socorro até amanhecer. Nunca chegaremos nem à vila.
Eu também penso que só conseguiremos sair daqui depois que amanhecer.
Sacrifício sem glória. Se tiver que acontecer alguma coisa má, Regina, acontecerá fatalmente.
Mas nada, nada vai acontecer, Alexandre. Tenho certeza plena de como nada de mal vai acontecer nesta noite a Regina. Você devia tentar dormir um pouco. Assim, quando amanhecer e conseguirmos socorro, estará bem para dirigir o carro até a casa de campo.
Eu não posso dormir. Cada vez que eu fecho os olhos, eu vejo a minha filha dormindo e um vulto negro, com garras, ao invés de mãos, Luísa, curvando-se sobre ela e fechando seu pescoço frágil entre seus dedos recurvados. É uma imagem terrível, tremenda.
É, criada pela sua própria imaginação.
2:30 da madrugada. 2:30. Foi mais ou menos a esta hora que o monstro atacou. Que a minha Regina morreu sob as garras malditas. Deus, 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 protegei a minha filha. Afastai esse demônio de junto dela, eu vos suplico, meu Deus.
É inútil que eu continue falando. Você está dominado por uma ideia fixa e ninguém conseguirá arrancá-la do seu cérebro.
Não nos havíamos enganado em nossas previsões. O sol começava a nascer quando um cavaleiro veio se aproximando de nós pela estrada poeirenta. Eram 5 horas da manhã. Prestativo, o homem se prontificou a cavalgar até o posto mais próximo e trazer um galão de gasolina para colocarmos no carro. Mas o posto não ficava tão perto. E somente às 7 horas eu pude movimentar o carro até a bomba mais próxima e então reabastecê-lo. Então, voltamos para a estrada. Já eram quase 8 horas da manhã. Às 9:30 passamos velozmente pela vila e rumamos para a casa de campo.
O que é que você não fala, Alexandre? Que não diz alguma coisa? Vamos, diga alguma coisa.
Agora não adianta falar, Luísa. O que tinha que acontecer já aconteceu.
Nada aconteceu, Alexandre.
Veremos quando chegarmos. Ali está a casa de campo. Bem à nossa frente.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
À medida que nos aproximávamos da casa, mais e mais se avolumava a angústia que havia dentro de mim. A casa estava fechada, portas e janelas, e havia um silêncio à sua volta. só quebrado pelo canto de alguns pássaros que se aproximavam e se afastavam rapidamente. Parei o carro diante da varanda e não me movi. Meus dedos continuavam fechados em torno do volante. E eu pensava desesperadamente no que iríamos encontrar atrás daquelas portas e janelas fechadas. Minha filha morta, talvez. Mauro desacordado ou morto. Luísa me arrancou da espécie de torpor que me dominava.
Chegamos e parece que tudo está bem, Alexandre. A casa está fechada, o que significa que Regina seguiu seu conselho e partiu mesmo ontem.
Eu tenho medo de entrar nesta casa, Luísa. E encontrar mais uma tragédia no seu interior.
Ah, vamos deixar de tolices, Alexandre. Está visto que não há viva alma dentro dessa casa? Olha, Alexandre. Lá vem o caseiro. Agora você verá que tudo está bem.
Que Deus nos ajude.
Doutor Alexandre, o senhor por aqui e de automóvel? Eu até pensei que o senhor estava doente, que tivesse...
A minha filha. Onde está minha filha?
Ah, a Regina e o doutor marido dela foram-se embora hoje às 7 horas, doutor Alexandre. Quando eu me levantei às 6 horas, eles já estavam aqui na varanda com as coisas tudo arrumado. Então me mandaram buscar a charrete e eu levei eles até a estação, onde eles pegaram o trem das 8.
Salva. Salva. A minha filha está salva.
Ah, por favor, vá abrir a casa. Nós precisamos descansar um pouco, sim?
Sim, senhora, dona Luísa.
Vamos lá. Abre a casa. Abre essa casa. Alexandre, meu filho. Calma.
Eu preciso desse desabafo, Luísa. Eu preciso.
Calma.
Muito.
Calma, meu filho, calma. Tudo está bem.
No dia seguinte, regressamos à cidade. Quando entrei em casa e vi Regina junto ao piano, como que à minha espera senti o ímpeto de insultá-la, de espancá-la até. Mas nada disso aconteceu. Regina correu ao meu quarto e se aninhou em meus braços.
Por favor.
Minha filha.
Me perdoe, papai.
Regina. Tá. Minha filha. Tudo esquecido, Regina. Uma vez que nada de mal aconteceu. Onde é que está seu marido?
Mauro saiu assim que chegamos. Disse que voltará à hora do almoço.
De certo foi ao hospital. Tudo está bem então, né?
Felizmente o pior passou. De agora em diante você vai procurar não mais contrariar seu pai, hein, Regina?
Sim.
Olha só, Deus sabe a noite angustiosa que passamos numa estrada escura, sem recursos e pensando no que poderia acontecer.
Papai já me perdoou, Luísa.
É, eu vi. Eu sei, mas eu passei um mau pedaço com ele no meio do caminho no escuro, né?
Sim, sim. Tudo já está esquecido. Para de chorar, Regina.
Uhum.
Agora eu preciso de um longo descanso. Pois eu sinto-me muito exausto. Mais tarde conversaremos melhor.
Está bem, papai.
Quer que eu acompanhe até seu quarto, Alexandre?
Não, pode deixar, eu irei sozinho.
Ah, bom.
Regina.
Sim?
Diga ao Mauro que eu gostaria de conversar um pouco com ele mais tarde.
Eu direi, papai.
Esse cartão deve estar por aqui. Deve.
Aqui está.
Pronto? Agência de detetives.
Meu amigo, quem fala aqui é o juiz Alexandre Castro.
Pois não, senhor juiz. Eu estou às suas ordens.
Apesar de ter sido mal servido pela sua agência na primeira vez, eu tenho um novo trabalho para o senhor.
Às suas ordens, doutor.
O senhor conhece bem o doutor Fernando, o doutor Norberto e o doutor Vicente?
É, da companhia de construções?
É.
Perfeitamente.
Conhece?
Eu já trabalhei para eles, doutor.
Ah, tá. Pois bem. O trabalho que eu tenho para o senhor é o seguinte: descubra onde esteve cada um deles da tarde de anteontem. O senhor está ouvindo bem?
Perfeitamente, pode falar, doutor.
Então descubra onde esteve cada um deles da tarde de anteontem até o dia de ontem.
Perfeito.
Eu quero essa informação o mais detalhado possível. E sobretudo que nenhum deles saiba que o senhor está fazendo essa investigação para mim, compreendeu?
Perfeitamente, doutor Alexandre. Eu darei a resposta por telefone quando tiver as informações, pois não?
Sim, sim, por telefone. Ligue aqui para minha casa e peça que me chame. Depois nós combinaremos os seus honorários.
Ah, isso não tem importância, doutor Alicente. Da última vez eu servi mal ao senhor, mas desta vez eu faço questão de servi-lo o melhor que for possível. O senhor obterá as informações completas do que deseja saber por meu intermédio. Fique tranquilo, doutor Alexandre.
É o que eu espero. Até breve, então.
Até breve, doutor Alexandre.
Se tudo aconteceu como eu penso, ainda hoje eu saberei com certeza quem é o assassino da minha Regina. Hoje. Sente-se e vamos conversar, Mauro.
O senhor deve ter ficado muito aborrecido conosco por havermos desobedecido a sua decisão, doutor Alexandre.
Sim, eu fiquei muito aborrecido. Mas isso passou. Agora eu quero conversar com você sobre pontos mais importantes.
Doutor Alexandre, eu ia mesmo lhe contar sobre a última noite que passamos naquela casa. Uma péssima noite.
Aconteceu alguma coisa?
Quando eu e Regina estávamos na varanda, eu vi um vulto estranho atravessar o caminho que fica fronteiro à casa. Não era o caseiro, não.
Continue, Mauro.
Eu e Regina entramos, fechamos bem portas e janelas e passamos a noite praticamente em claro.
Mais alguma coisa?
Sim. Por volta das 2:30 da madrugada, eu tive a impressão de que alguém tentava forçar uma das janelas da sala. Mas todo o ruído cessou assim que eu entrei no aposento empunhando a arma e pronto a atirar no primeiro que encontrasse. Não sei quem seria. Depois nada aconteceu. Mas assim mesmo eu não conseguia adormecer. Quando amanheceu, eu e Regina arrumamos nossas malas, chamamos o caseiro e tratamos de regressar para cá. Então, nós dormimos no trem, doutor.
Mauro, eu acredito que alguém foi atrás de vocês com intenções sinistras. E esse alguém é um dos três amigos. Norberto, Fernando ou Vicente?
O senhor pensa que um deles é o assassino de sua esposa?
Sim, penso.
Até encarreguei um detetive de fazer certas investigações. Conforme o resultado dessas investigações, eu saberei com certeza quem é esse assassino. Oh, deve ser ele. Pronto.
É o Dr. Alexandre?
Sim, sim, pode falar.
Quem fala aqui é o detetive César Monteiro Rosa.
Tá, eu já sei. Reconhecer sua voz, fale.
Doutor, eu tenho as informações que o senhor me pediu.
Mas então fale!
Imagine, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.